Olá, meus amigos, compadre e comadre, estamos de volta aqui mais uma vez com o seu programa O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Imater, que é o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Aqui na apresentação, eu, Amarildo Alba, na sonoplastia, ele, o Gustavo Stella, com apoio técnico do Osvaldo Aguemeyer. De julho de 2019, sexta-feira de lua cheia, dia da caridade e dia nacional do futebol. E para suas orações, vamos ver aqui na nossa folhinha da igreja, deixa eu ver, bom, é dia de São Serafim. E vamos mandando um abraço bem forte, especial para todos os nossos amigos ouvintes, moradores de Cafezal do Sul, município do Noroeste Paranaense, que amanhã, sábado, comemora o seu aniversário de criação, completa 29 anos. Olha aí, Matério, o IAPAR e a Prefeitura de Cerro Azul vão começar um projeto aí bastante interessante, que tem a finalidade de fortalecer a cadeia produtiva das tangerinas neste município que fica no Vale do Rio Ribeira. A ideia é investir na produção de mudas com mais qualidade e também identificar e multiplicar variedades de poncã que podem produzir fora da época tradicional de colheita. Hoje a colheita fica concentrada entre os meses de maio e julho, o que força os preços muito para baixo nesse período. Cerro Azul é considerado campeão nacional da produção de tangerinas do tipo poncã. A safra anual desta fruta no município chega a mais de 50 mil toneladas, praticamente a metade de toda a produção estadual. Uma das coisas que vem dando maior impulso à cultura no município é a possibilidade agora de venda do suco da tangerina para a merenda escolar através do PENAI. É, a gente está aí há mais ou menos uns 2 meses do início do plantio da nova safra de verão. E agora, para saber como deve ser o trabalho da Imater junto aos produtores de soja aqui de nosso estado, nós abrimos espaço para a participação do coordenador estadual do Projeto Grãos da Emater, o extensionista Edivan José Possamay, Escritório Regional de Pato Branco.
Nós vamos manter a mesma abrangência em termos de um trabalho de referências que a gente tem com unidades de referência, que são agricultores que adotam o manejo integrado de pragas e doenças e outras boas práticas. Mas o que vem nos destacando nesse trabalho, Amarildo e amigos, é um trabalho de monitoramento da ferrugem, que esse ano a gente quer efetivar ele. Nós temos uma rede de coletores de esporos de ferrugem asiática em todo o estado do Paraná. Esse monitoramento na forma de rede permite a gente acompanhar o momento da chegada da ferrugem no estado, nas regiões e nos municípios. Isso auxilia o agricultor a tomar uma decisão mais acertada do momento em que ele pode fazer a aplicação de fungicidas para controle da ferrugem de forma mais efetiva. Então, esse é um destaque que a gente vem trabalhando forte dentro do Projeto Grãos. Nós estamos aprimorando aí a questão de tecnologia desse processo para divulgação. Então, a ideia é que a gente coloque isso no site da Imater para divulgar, mas também a gente possa repassar essa informação para os agricultores visualizar essas informações no seu smartphone. Então é uma coisa que a gente quer avançar nesse sentido. E outra ação que a gente vem fazendo muito, já é tradicional, já estamos entrando para a sétima safra, é o manejo de pragas. E esse ano a gente está muito intenso numa parceria com o Senar de promover cursos para os agricultores, para que eles comecem a adotar o manejo integrado de pragas, eles consigam identificar o que é uma praga, o que é um inimigo natural na lavoura e também saber melhor o momento de entrada nas lavouras. Lembrando que a gente, com esse trabalho, tem conseguido os resultados consistentes. A metade da aplicação de inseticidas quando é adotado o manejo integrado de pragas, é possível retirar comparado com o que é feito tradicionalmente nas lavouras. Então, uma redução de 50% no uso de inseticidas. E na questão de fungicidas, a gente tem conseguido retirar um terço das aplicações quando você faz o manejo integrado de doenças. Então, isso é o quê? É resultado econômico, menor custo para o produtor, é menos uso de defensivos agrícolas que vão para o ambiente. Então, isso tem um ganho ambiental para todo o estado do Paraná, né? E isso se reverte para o conjunto da agricultura numa agricultura mais sustentável.
Bom, mais uma vez não conseguimos falar com um meteorologista, então vamos usar aqui as informações do CIMEPAR para deixar você mais ou menos informado do que pode acontecer com esse nosso tempo nesta sexta-feira e final de semana. É, até que não está muito difícil essa tarefa, vamos lá, até segunda-feira não tem previsão de chuva para valer em todo o estado. A partir de terça, sim, pode ser que chova, não é certo. As regiões oeste, sudoeste e centro-sul. Quanto às temperaturas, como já era previsto, continuam em elevação até terça, quarta-feira. Na região de Foz do Iguaçu, por exemplo, hoje a mínima deve ficar na casa dos 12 graus e na segunda 20 graus. A máxima até que não muda tanto. Hoje a prevista é de 25 graus e segunda-feira 28 graus. Bom, agora vamos para o sudoeste, para ser mais exato, para a região de Pato Branco. Hoje a mínima prevista é de 10 graus e a máxima de 21. Vai esquentando até chegar na segunda-feira, com a mínima de 17 e a máxima de 25 graus. Para o centro, vamos pegar como referência Guarapuava, onde hoje a mínima prevista é de 7, a máxima de 19 graus. Esquentando só um pouquinho na sequência, não tanto quanto nas outras regiões, para chegar na segunda-feira com a mínima de 13 graus e a máxima de 23. Fechando aqui com a região de Campo Mourão, onde hoje a temperatura mínima prevista é de 11 graus e a máxima de 23. Também com elevação constante da temperatura para chegar na segunda-feira com a máxima de 16 e a mínima de 26 graus. E só para concluir, a chuva que pode alcançar o oeste, sudoeste e centro-sul a partir de terça, quarta-feira, pode não ter força para chegar às regiões de Maringá, Londrina e Santo Antônio da Platina. Então essas foram as informações que a gente obteve junto ao site do CIMEPAR. É, agora aproveitando aqui o tempinho que sobra, vamos ver como ficaram os preços das principais frutas produzidas por produtores aqui de nosso estado e vendidas nas ciasas de Curitiba, Londrina e Maringá nesta semana. Começando por Maringá, banana caturra, R$ 23,00 a caixa com 22 quilos, R$ 1,04 o quilo. Laranja pera, R$ 20,00 a caixa com 22 quilos, R$ 0,90 o quilo. Morango, R$ 15,00 a caixa com 1,5 kg, R$ 10,00 o quilo. E uva Benitaca, R$ 30,00 a caixa com 7 quilos, R$ 4,28 o quilo. Na Ciasa de Londrina, abacate, R$ 30,00 a caixa com 22 quilos, R$ 1,36 o quilo. Banana Nanica, que é a mesma banana caturra, R$ 30,00 a caixa com 22 quilos, R$ 1,36 o quilo. Laranja pera, R$ 20,00 a caixa com 22 quilos, R$ 0,90 o quilo. E uva Niágara Rosada, R$ 45,00 a caixa com 7 quilos, R$ 6,42 o quilo. Terminando aqui na Ceasa de Curitiba, kiwi, R$ 40,00 a caixa com 8 quilos, R$ 5,00 o quilo. E morango, caindo bastante o preço, viu? R$ 13,00 a caixa com 1,5 kg, R$ 8,66 o quilo. É, meu amigo, minha amiga, terminamos a empreitada de hoje. Vamos ficando então por aqui, desejando a todos vocês um bom final de semana. Na próxima segunda estaremos de volta, aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora, para a apresentação, mais uma vez, do seu programa o homem e a terra. Um grande e forte abraço. Fiquem todos com Deus e até lá.